Quando se fala de educação no Brasil, quase sempre se fala da educação como se ela fosse um instrumento para garantir às pessoas a igualdade. A democracia está ligada diretamente à educação. Mas será que a escola reproduz um ambiente de igualdade independente das classes sociais, por exemplo, das classes econômicas? A escola, de certa forma, colabora para a injustiça nas relações sociais? Este é um dos conteúdos que trabalha a obra Educação Reflexiva na Teoria Social de Pierre Bourdieu. A obra tem como autor o professor Walter Prachedes, que é doutor em Educação, e é com ele que eu converso agora. Professor, boa tarde.
Boa tarde.
A escola teria, de certa forma, uma cumplicidade com a desigualdade social? E de que forma que isso se dá na teoria do senhor, professor?
Olha, a questão que nós temos que entender é se a escola, de fato, pode contribuir para que as pessoas cresçam como seres humanos e possam ter uma formação cultural e educativa igualitária. E o que nós vemos na prática pedagógica nas escolas, nos vários níveis, até a universidade, é que a escola acaba contribuindo para que as desigualdades de conhecimento, de acesso à cultura, continuem como elas são fora da escola, né? Existem diferentes classes sociais, diferentes segmentos da nossa sociedade que têm um acesso diferenciado à cultura, ao conhecimento, aos bens culturais, e a escola não consegue alterar essa relação de desigualdade, acabando assim confirmando essa desigualdade que está ocorrendo fora da escola. E de que maneira que isso ocorre? Dando uma educação de qualidade para aquelas crianças e adolescentes que vêm de famílias mais escolarizadas e dando uma educação de má qualidade para as crianças oriundas das famílias que têm menos escolarização.
Nessa análise do senhor tem uma questão importante, que é o ambiente em que a gente vive fora da escola, que de certa forma a escola acaba tendo um relacionamento direto ou indireto com ele. Quer dizer assim, que algumas famílias, por exemplo, cultuam a educação, ou valorizam a educação, ou estimulam a educação, de forma diferente. Aí tem a questão das classes sociais. Os mais ricos e os mais pobres nem sempre veem a educação da mesma forma. Em países a educação tem um sentido, em outros tem outro. Isso acaba influenciando também? Quer dizer, a escola às vezes tem que reproduz uma desigualdade que já vem da própria família, vem de outros ambientes que o aluno frequenta?
Pois é, na análise que o Pierre Bourdieu faz da educação escolar, ele constatou através das pesquisas estatísticas que as famílias são as principais responsáveis por transmitir um gosto pela escola, pela educação, por transmitir a capacidade cognitiva para os seus filhos. E quando essas crianças chegam até a escola, elas já chegam preparadas para receber a mensagem pedagógica. Mas pode ocorrer o contrário. Quando as famílias, infelizmente, não tiveram acesso à educação escolar, elas acabam não transmitindo aquele conhecimento que a escola vai exigir. O problema está exatamente nesse aspecto. Por que que a escola exige que o aluno já chegue com uma bagagem, com uma formação cognitiva e que ele não teve acesso na sua família, não é? Então, o livro que eu estou apresentando ao público nesse momento tenta chamar a atenção para a necessidade de planejarmos a melhoria na qualidade da educação, atendendo às demandas de conhecimento das diferentes classes sociais, dos alunos que vêm das famílias mais pobres, das famílias menos escolarizadas, né? E a escola fornecendo aqueles estímulos e aquelas formações pedagógicas que vão tornar os alunos preparados para receber a educação escolar propriamente dita, né?
Então significa, pela ideia do senhor, de que as escolas mais ligadas às classes populares, ligadas às pessoas de menor renda, elas têm que ter um conteúdo, ou pelo menos uma ação diferencial das escolas com a população de melhor renda. Ou seja, a escola tem que, de certa forma, suprir essa carência que a família não dá de cultura, de qualidade cultural.
A ideia é exatamente essa, porque se as crianças não têm em casa, nós vamos condená-las porque elas não receberam essa educação em casa. Como nós estamos num país que tem um alto índice de analfabetismo funcional e também de evasão escolar, de reprovação, de exclusão da escola que já ocorreu com os pais, os filhos desses pais que tiveram pouco acesso à escola eles chegam no ambiente escolar e acabam sendo mal recebidos, são reprovados nas disciplinas, né? Ou não se adequam àquilo que é exigido pelos professores, pela instituição, né? E de que maneira alterar essa situação, né? É a escola ficando consciente das demandas, das carências das crianças não escolarizadas e atendendo essas demandas, ao invés de simplesmente julgar o seu desempenho e atribuir uma nota, um conceito para o desempenho desses alunos, né?
Bom, então a escola precisa conhecer bastante o lugar onde ela se instala, quer dizer, a comunidade onde ela vive. A gente tem uma sociedade, que a gente chama de sociedade de consumo, alguns autores, o próprio Bourdieu trabalhou um pouco com esse conceito, que é a sociedade do mercado, de que quem tem, simbolizando as coisas que dão valor às pessoas e não as pessoas tendo valor, a ideia de que as pessoas vão para a escola, né, os alunos vão para a escola com seus produtos, com marcas, muitos desejam consumir as mesmas coisas lá fora. Isso também afeta a escola, quer dizer, a gente quer uma escola com qualidade, mas ao mesmo tempo a idolatria desse ambiente de consumo, de objetos, também não destrói esse projeto de uma educação que possa superar um pouco essa desigualdade?
Chamou atenção para um aspecto importante da teoria sociológica do Pierre Bourdieu, que é a educação ser transformada na nossa sociedade em um bem de consumo também, em uma forma de distinção na sociedade. Muitas vezes uma educação de maior qualidade e um diploma com maior prestígio é apenas uma estratégia para ocupar uma posição de maior prestígio, como se fosse uma roupa de uma grife cara, né? De certa forma, a educação escolar e os diplomas acabam se tornando também uma estratégia de ampliação das desigualdades sociais, na medida em que a escola e a educação que as pessoas tiveram acesso vai condicionar o lugar que elas vão ocupar na sociedade. Então, se eu faço um curso superior numa instituição com prestígio, em um curso universitário com grande prestígio, eu vou ser alocado numa posição no mercado de trabalho com alto rendimento, com prestígio. Por outro lado, se ao iniciar a escolarização a pessoa reprova, né, ou ela consegue fazer apenas os anos iniciais, ela acaba indo realizar aqueles trabalhos mais desprestigiados, braçais, né, com menor remuneração. De certa forma, se nós não entendermos esse mecanismo que a escola tem de favorecer aqueles que são mais favorecidos, nós não vamos conseguir melhorar a qualidade da educação no Brasil.
Então seria a hora, por exemplo, de fazer uma outra estratégia com a educação, porque tem a figura importante, que a gente sempre fala dele, que é o professor, né? Aquele que está em frente à sala de aula e expressa no conteúdo um pouco também do que ele vê como sociedade. Quer dizer, o professor, de certa forma, não se considera, muitos deles não se consideram assim, mas ele é um modelo para os alunos, ele é um certo sentido do que é a educação. Qual é o papel do professor na análise do senhor?
O professor, ele tem a necessidade de ter consciência de todos os elementos que influenciam no processo de escolarização dos seus alunos e na sua própria formação. Muitas vezes os professores se adaptam a essa estrutura curricular que é seletiva, competitiva e excludente e apenas diagnosticam os diferentes desempenhos dos seus alunos e excluem aqueles alunos que têm mais dificuldades. O papel do professor é entender as diferentes formas de aprendizado, como os alunos realmente podem ter acesso ao conhecimento e aí se preparar para suprir essa demanda. O que ocorre muitas vezes é o professor se adapta a essa estrutura competitiva e seletiva da escola e não se preocupa em promover uma pedagogia formativa de todos em igualdade de condições, mas prioriza a seleção daqueles que já chegam mais preparados na escola.
Como é que o senhor avalia o desempenho da escola brasileira? Porque a gente tem essas medidas que a gente faz, do desempenho de matemática, português, ciências, e quase sempre a educação brasileira é vista como muito ruim. Na análise do senhor, como é que o senhor vê a educação brasileira?
A educação brasileira tem um problema maior, que é não possibilitar que todos tenham acesso a uma educação de qualidade. Hoje nós temos uma generalização do acesso à educação no nosso país, mas é uma educação diferenciada. De acordo com as classes sociais, a educação é de maior qualidade para aqueles que têm acesso às melhores escolas, no ensino básico ou na universidade, não é? E é pior para aqueles que não tem esse acesso. Então, o problema da principal da educação brasileira é essa desigualdade no acesso aos bens culturais que a escola oferece, não é, pode oferecer. O problema do desempenho em exames internacionais, isso é abordado pelo Pierre Bourdieu num capítulo das seus vários livros, quando ele discute a violência simbólica. Muitas vezes os países dominantes no sistema econômico internacional, eles criam os critérios de desempenho, de competitividade, e julgam o desempenho dos outros países, outros povos, segundo esse desempenho. Então, isso Pierre Bourdieu chama de um processo de violência simbólica, não é? De criar uma representação depreciada dos dominados, né? Dos países que não têm o mesmo grau de desenvolvimento desses países centrais. Então, eu vejo que nós precisamos construir uma educação que seja autorreferenciada, que seja preocupada com a construção da nossa sociedade e não atender a esses índices criados pelos países centrais do sistema capitalista internacional, que esses índices só nos excluem ainda mais, não é? Faz com que nós incorporemos os critérios de avaliação que eles impõem e acriticamente a gente tente corresponder a esses critérios de avaliação. Muitos países, até da Europa, se sentem marginalizados por um sistema mundo que só tem um padrão de competitividade, desempenho, né? De uma ideia de sucesso, de ser bem-sucedido no sistema. E esses países centrais acabam vendo os povos da Europa, como Grécia, Espanha, Portugal e até Itália, como povos que são mais indolentes, preguiçosos, que não estão tão competitivos no mercado internacional, não é? Porque não têm uma educação de qualidade, não têm uma emulação para o trabalho, para uma formação mais competitiva. Esse mesmo critério é utilizado no Brasil, não é? Então, nós nos olhamos, nos enxergamos com os critérios desses países centrais, como os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra e a França, né, ou o Japão, e acabamos nos sentindo inferiorizados. Eu penso que nós temos que criar os nossos próprios critérios de o que é uma educação de qualidade. E, no meu ponto de vista, influenciado pela ideia do Pierre Bourdieu, a educação de qualidade é aquela em que todas as pessoas têm acesso aos bens culturais que são produzidos pela humanidade, não é? E não apenas alguns segmentos, como ocorre atualmente.
Professor Walter, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Jesus, a você e os ouvintes da CBN, que tiveram paciência.
Muito obrigado pelo senhor ter aí esse esclarecimento e, mais uma vez, falar um pouco conosco sobre educação. Nós conversamos com o professor Walter Prachetes, ele é doutor em educação, professor do Departamento de Ciências Sociais da UEM, e ele é autor do livro Educação Reflexiva na Teoria Social de Pierre Bourdieu. Ele falou sobre o papel da escola, que muitas vezes reproduz a desigualdade e acaba gerando uma simbologia de afirmação entre a marginalização e a educação periférica, ou seja, aquela escola que não é feita para a inclusão e sim para a permanência da desigualdade.